35 50 74.
Elo Calçados, um novo ano começa e com ele chegam novos caminhos, novas histórias e novos passos para viver intensamente cada momento. Em 2026, permita-se sentir a leveza do conforto, a elegância do estilo e a confiança de começar o ano caminhando do jeito que você sempre sonhou. Seja para conquistar metas, celebrar conquistas ou simplesmente andar por aí sentindo a vida acontecer. Escolha acompanhar tudo isso com quem entende de bem-estar e beleza para os seus pés. Elo Calçados, seus melhores passos começam aqui.
A rádio do teu tempo, tua rádio.
9:30, temperatura em 17 graus. Estamos de volta com o nosso temática desta manhã. E agora nós vamos trazer, inclusive, um assunto que nós já alertávamos hoje pela manhã os nossos ouvintes para que ficassem atentos. Assuntos importantes relacionados à área agrícola aqui da nossa região, que é uma área importante, significativa, que movimenta a economia da nossa região. Quero cumprimentar o Lindomar do Carmo Moraes, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Lindomar, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Rude, bom dia a todos os ouvintes, bom dia para a Vanessa, bom dia para a Miriam, que nos acompanham nessa manhã tão importante, que vamos estar passando aí vários recados à nossa comunidade do interior.
Também quero cumprimentar a chefe do Sertrep aqui de Lagoa Vermelha, a Miriam Melara, que está conosco. Miriam, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia aos ouvintes.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
A Vanessa Figueiredo é diretora de Administração e Planejamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, também conosco. Vanessa, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Muito bem, vamos começar pelo primeiro assunto. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente está com alguns editais em aberto para alguns programas que trazem benefícios para a área rural aqui do nosso município. Miriam, quais são os editais que estão com prazo em aberto para que as pessoas interessadas possam buscar e fazer esse cadastramento, podemos assim dizer?
Rudy, hoje nós estamos com 5 editais abertos. Uhum. Nós temos 3 programas que beneficiam o produtor que está fazendo investimentos, né? Que é o Agregar, o Paytech, o Proderme e o programa de agroindústrias. E também temos um programa sobre a internet rural que está em aberto também.
Esses editais estão abertos e todos eles têm prazos, né, Vanessa?
Sim, Rudimar. Então, assim, ó, nós estamos com o Agregar, ele já está aberto desde o dia 9 de janeiro, uhum. né? E ele vai até 9 de março, então praticamente 90 dias, né? O programa Paytech e o programa Proderme, ele é desde o dia 13 de janeiro, vai até 30 de junho. Tá? Esses dois, para possibilitar que um número maior de pessoas procure as informações, vá até a secretaria e consiga ver, se planejar do que ele gostaria de fazer. Uhum. Tá? A internet rural também, desde 13 de janeiro até 13 de março. E as agroindústrias, de 13 de janeiro a 30/6. Aqui no programa Agroindústria contempla também o turismo rural e o artesanato rural. Então, as pessoas que tiverem interesse podem buscar informações junto à secretaria e depois nós vamos estar orientando eles também, aqueles que precisam de projeto, para buscar a parceria da Emater e nós vamos alinhando esses trabalhos. Uhum.
Todo mundo que procurar vai ter direito, Vanessa, ou existem limites, existem alguns critérios?
Assim, ó, não podemos generalizar todo mundo, né?
Sim.
E assim, ó, tem critérios na lei, por isso que cada um tem uma especificidade, né? Uhum. Alguns precisa ter o Pronaf, alguns tem que ser, não diz que tem que ter o CAF, que a gente normalmente dizia Pronaf, mas hoje se chama CAF, que é o Sim. Cadastro de Agricultura Familiar. Outros não precisa ter o CAF, mas ele tem que estar dentro de 4 módulos fiscais, que seria 100 hectares.
Sim. Miriam, a respeito, como você disse, são 5 editais em 3 programas. O que a gente pode dizer de cada um desses programas? Que atividades podem ser beneficiadas? Quem é que pode ter acesso a esses benefícios?
O programa Agregar, que é um programa de incentivo único, ele é para propriedades que querem iniciar uma nova fonte de renda, uhum. que querem fazer uma diversificação na propriedade. E ele é um incentivo no valor único que contempla tanto olericultura, fruticultura, né, pequenos frutos, pomares, avicultura colonial e alguma coisa de apicultura também.
Sim.
O programa Paytech, ele é um programa que tem um ressarcimento de juros. Tem alguns alguns requisitos, né, que precisam ser cumpridos, mas ele contempla poços artesianos, placas solares, cisternas, esterqueiras e também minicilo secador.
Uhum.
Já o Proderme, ele também tem algumas exigências de participação e ele também é ressarcimento de juros. Mas aí ele contempla investimentos um pouco maiores, como pavilhões de suinocultura, compra de matrizes leiteiras, equipamentos para leitaria, também a questão de aviários de postura ou corte, né, construção de pavilhões, que daí seriam investimentos maiores. Mas também contempla ainda fruticultura, olericultura e agroindústria familiar.
Uhum. E, Lindomar, desde que esses programas, alguns já foram implantados, outros, às vezes, sempre vêm com alguma novidade, tem percebido uma movimentação e o interesse da comunidade aqui da nossa região relacionado à busca desses recursos?
Sim, a busca é grande por esses recursos. Nós temos dentro do programa de agroindústrias, o ano passado, nós contemplamos três agroindústrias que buscaram esse recurso, que ele pode chegar até a 115 VRM, uhum, que hoje dá aproximadamente em torno de R$25 mil. Esse valor, ele é todo ele subsidiado pelo município para essas agroindústrias. Claro que tem um projeto, tem um acompanhamento e um desenvolvimento após isso. Caso a agroindústria, dentro do período estipulado, conforme está na lei, ela parar com a sua atividade, ela terá que fazer o ressarcimento para o município. Inclusive, nós temos agroindústrias que irão fazer o ressarcimento para o município porque deixaram de fazer essa atividade.
Uhum.
Outra que é muito procurado é o próprio Proderme, que é o pagamento de juros, né? Hoje, nós temos um valor bastante alto que é feito o pagamento de juros aos nossos produtores. E aqui eu quero fazer um parênteses, Rudy, que me chama muito a atenção, porque Lagoa Vermelha é um dos pouquíssimos que eu digo, porque eu trabalhei no estado, eu vivenciei isso por mais de 2 anos, lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, e sempre, muitas vezes, os prefeitos vinham nos fazer visita e queriam criar programas diferentes em seus municípios, e eu dizia, Lagoa Vermelha tem esse programa. Então, Lagoa Vermelha, de certa forma, pelo período em que nós passamos pela Secretaria do Estado, nós disseminamos isso que Lagoa Vermelha fazia de bom. Então, são programas de incentivos mesmo, são 5 programas que o município desenvolve de incentivo aí aos nossos produtores. Então, com certeza, isso é muito importante, né? Hoje, nós já temos linhas subsidiadas aí pelo governo federal e ainda mais o município ajudando nessa contemplação de subsídio. Então, realmente vale a pena aí os agricultores estarem buscando. Claro, os recursos são um pouco que limitados, né? Mas a gente tem conseguido atender muita gente mesmo.
Vanessa, a orientação para as pessoas não deixarem para a última hora. Quanto antes encaminhar, ajustes que precisam ser feitos já podem ir sendo providenciados, né, Vanessa?
Isso. Essa questão de ter aberto o edital com um prazo bem maior, inclusive, uhum, é que haja o planejamento do próprio agricultor, que ele pensa assim, não, eu quero tal é o objeto que eu quero desenvolver, eu quero implantar um projeto lá, vamos dizer, morango. O bom é que ele faça toda a pesquisa de mercado, se ele vai ter toda a estrutura, quanto ele vai investir, como é que é a cultura depois, com o projeto técnico junto à Imater, que a Imater vai dar todo o subsídio. Então, assim, uhum, ele pode vir buscar informação, que nós vamos passar todo como é o desenvolvimento, e daí ele vai alinhando se ele deseja aquela cultura, se ele deseja uma outra cultura. E uma das questões que é bem importante por ele ir visitar a secretaria, para nós pôr ele bem a par dos programas, é porque eles precisam, no agregar principalmente, tem um requisito na lei que ele vai ter que participar de um curso de no mínimo 8 horas junto ao centro de treinamento, né?
Uhum.
Que específico para aquela cultura, aquele objeto que ele vai desenvolver. Então, em cima da demanda que a gente vai ter, é o que nós vamos tentar canalizar para mais rápido possível também fazer ele participar do curso, porque o recurso só pode ser tomado, neste caso do agregar, após ele ter, uhum, mesmo aprovado o nome, ele ter participado do curso junto ao CETREP. E também porque muitos do plantio é no período de inverno, algumas,
sim,
culturas,
uhum,
para que ele tenha esse prazo para se organizar, montar documentação e ser propício para a aquisição de mudas, se for o caso, né, de algumas estufas, de frutíferas, essas questões, para que ele plante dentro do período correto.
Muito bem. Vamos para um outro assunto, que também é importantíssimo esse outro assunto, voltado a todos os produtores da nossa região, que diz respeito a encontros que a Secretaria Municipal de Agricultura vai promover a partir de amanhã já, relacionado à questão do andamento da emissão de nota fiscal eletrônica por parte dos agricultores. A gente sabe que no início de janeiro já valia para todo mundo, agora tiveram algumas alterações, mas mesmo assim, muitos produtores já deixam de utilizar o seu bloco de produtor rural tradicional e passam a utilizar a questão da nota fiscal eletrônica. Como é que está esse processo, Lindomar?
Então, Rudy, diante dessa decisão que início de janeiro não seria mais permitido a emissão de nota fiscal de produtor, o nosso bloco verdinho, como a gente chamava lá, o bloco modelo 15.
Sim.
Né? E, enfim, ele deixou de... Era para vigorar, então, a lei, que logo em seguida ela teve uma alteração, onde produtor que movimenta, pequeno produtor aí que movimenta até R$360 mil no ano e que tivesse bloco ainda para ser utilizado, ele poderia estar utilizando até o dia 28 de abril. Após o dia 28 de abril, 30 de abril, desculpa, após 30 de abril, então, será obrigatório o uso da nota fiscal eletrônica. Bom, a gente começou as pessoas nos visitarem e nos dizerem como queria ser feito isso. Então, diante disso, nós fomos buscar um treinamento para a nossa equipe, fomos aí Juía, onde tivemos um treinamento gratuito por uma pessoa que a gente tem muitos anos, uma amizade, que foi quem ajudou a desenvolver o programa também. Fomos lá com a nossa equipe da secretaria, mais o pessoal do Sindicato Rural esteve junto, e fizemos esse treinamento e viemos de lá com a incumbência de levarmos esse treinamento para os nossos produtores do interior. Realmente nós vamos fazer um treinamento para ensinar como faz a nota fiscal eletrônica, não vamos ir lá falar sobre a lei, não, nós vamos lá, nossa equipe vai lá para realmente ensinar como se fazer uma nota fiscal eletrônica, que foi o que na prática a gente foi fazer lá. Então estaremos então a partir de amanhã fazendo esse treinamento, buscamos então a parceria do Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a COLAF também vai estar junto com nós, dando esse suporte para que a gente possa levar esse treinamento. Se for necessário nós pegarmos o telefone do produtor lá, ensinar ele a preencher a nota, esse vai ser o objetivo desses encontros. O porquê, Rudy, nós decidimos fazer meio a toque de caixa em cima da hora? Porque muitas das pessoas do interior, eles não sabem trabalhar com um celular. E a nota fiscal eletrônica, ela é um pouquinho quanto complicada para você poder acessar. E é um período de férias dos filhos, dos netos, que estão em casa e que eles possam estar indo junto e a gente ensinando eles a preencher essa nota fiscal eletrônica para que depois eles possam estar ajudando aí seus pais nesse processo. Então, diante disso, nós tomamos essa decisão de estarmos nas comunidades. Queríamos estar em todas as comunidades, mas não vamos ter perna para isso. Precisamos fazer algumas junções de comunidades para que a gente possa passar aí até antes do início das nossas aulas. Então, amanhã nós começamos, Rudy, no Passinho Fundo, às 9 horas da manhã. Às 13h30 estaremos no reassentamento. Na quinta-feira, no dia 22, às 9 horas da manhã, no Pesamilho, à 1h30 da tarde, na Campinas. E aí a gente conclama todas as comunidades ao redor, ali Fátima, o Sítio do Erval, o São Judas, ali, para que o pessoal venha até a Campinas para nós fazermos esse treinamento, né? E a gente inicia 1h30, vai até a hora que nós precisarmos fazer para que a gente consiga sanar todas as dúvidas. Na sexta-feira, então, no dia 23, estaremos em São Joaquim, às 9 horas, e às 13h30, no Capão do Cedro. No dia 26, na segunda-feira, na Sede Argenta, às 9 horas, às 13h30, em Clemente Argolo. No dia 27, às 1h30, em Santa Luzia. Vamos fazer somente à tarde em Santa Luzia. No dia 28, às 14 horas, na Fátima, 5º Distrito, e arredores ali, Pessegueiro, Tupinambá, o Turvo, que se desloquem até a Fátima. E às 19h30 no Rincão São Francisco. No dia 14, então, no Boqueirão, reunindo as comunidades da volta ali, Navegantes, Divininho. E no dia 2 de fevereiro nós queremos fazer um encerramento aqui na cidade, ainda vamos divulgar o local, para que quem não pôde ir lá no, na sua comunidade, nós temos localidades próximas aqui, que possam estar vindo nesse treinamento aqui na cidade. É importante, Rudy, dizer que as pessoas, ao participarem, levem a sua inscrição estadual, que é aquela inscrição que a gente tem no bloco, geralmente é nós, começa com 071, se não me engano, aqui, que levem a sua inscrição estadual e a sua senha do GovBR.
Uhum.
Todas as pessoas que irão precisar acessar a nota fiscal eletrônica para fazer a nota fiscal eletrônica, eles deverão ter a senha GovBR. Já houve alguns comentários, Rudy, que a gente tem ouvido por aí as pessoas dizendo: ah, mas o cerealista, ou a cooperativa, enfim, ou quem quer que seja, diz que é para mim trazer toda a minha produção e depois eles fazem a nota fiscal eletrônica para mim. Isso é um perigo, gente, isso não pode acontecer, porque se a fiscalização pegar essas pessoas sem nota na estrada, vão ser multados. Não pode, ela tem que sair da propriedade com a nota feita já. O pessoal poderá fazer no final de semana as notas da semana e utilizar as notas na semana. Vai pondo as datas ali, é permitido fazer com que ele faça e depois utilize. Não foi preciso, ele pode cancelar essa nota.
Uhum.
Mas é importante que todos estejam acompanhados com a nota fiscal eletrônica. Isso também é uma maneira de cruzamento de dados, porque infelizmente, Rudy, nós temos uma grande parte da população que ainda está guiando nos blocos de outros municípios. E com a nota fiscal eletrônica vai ser feito um cruzamento e vai ser pego essas pessoas que estão desviando, muitas vezes, impostos aqui do nosso município, que isso gera estradas, gera emprego, gera renda para o nosso município. Então são algumas coisas que nós vamos estar passando nessas reuniões para que as pessoas fiquem atentas, porque lá na frente não tenham maiores problemas.
E a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade pela complexidade de baixar aplicativo, de registrar senha e tudo mais, então é importante que se alguém não esteja habilitado a manusear o celular no aplicativo que vai ser utilizado, que leve alguém que possa receber, porque já vai poder fazer um treinamento na prática também, né,
Lindomar? Exatamente, Rudy. É um aplicativo gratuito, esse aplicativo não precisa pagar. A gente sabe que tem algumas empresas já querendo vender programas de nota fiscal eletrônica, mas não tem necessidade da compra do programa. O programa é totalmente gratuito pela Secretaria da Fazenda do Estado, é só baixar o aplicativo e saber trabalhar dentro dele ali, que não é tão difícil. Depois que emitir uma ou duas notas, ele acaba se tornando fácil, porque você cadastra todos os cerealistas, a pessoa que vai fazer o teu transporte, então ele não é uma coisa complexa. Né? Volto a dizer, não tem necessidade de comprar nenhum tipo de programa, porque o programa é totalmente gratuito para que as pessoas possam estar fazendo a sua nota fiscal do produtor dentro do seu próprio telefone.
Perfeito. 9h46, eu quero agradecer a disponibilidade do Lindomar, da Vanessa e da Miriam de ter estado conosco nessa manhã. Todas essas informações e a entrevista você vai poder conferir novamente no site da tua rádio daqui a pouquinho. Lindomar, obrigado pela presença, bom início de semana, bom trabalho.
Obrigado, Rudy, obrigado a todos os ouvintes e agradeço a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo um pouco e chamando os nossos produtores para que venham para essa reunião. Independente do tamanho do produtor, pode estar indo nessa reunião, que a gente vai estar tirando as dúvidas aí e esclarecendo para que realmente as coisas possam acontecer e não tenham maiores transtornos para frente. Um grande abraço a todos.
Muito bem. Miriam, obrigado pela presença, bom trabalho também.
Obrigado, Rudimar, obrigado aos ouvintes.
Vanessa, boa semana, bom trabalho.
Obrigada, Rudimar, igualmente para vocês. Esperamos todos lá na secretaria para tirarem as dúvidas também sobre os programas.
Muito bem. Vamos para o intervalo? Já tem a unidade móvel prontinha para chegar das ruas daqui a pouquinho para trazer informações aqui na nossa programação. Voltamos já!
O meu Rio Grande tá diferente, tá mais seguro pra nossa gente.
O meu Rio Grande tá diferente, tem mais estrada pra seguir em frente.
O meu Rio Grande tá diferente, agora tem uniforme e aluno contente. Tá diferente pra mim, pra você, pra toda a gente.